Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje continuando nosso estudo de Apocalipse, essa maratona de estudo do livro, e espero que esteja sendo luz, revelação do Espírito e transformação na sua vida. Amém? Então, hoje nós chegamos à carta à igreja de Tiatira. E nós estamos no capítulo 2. Você vê que nós estamos hoje em nossa 13ª aula e estamos apenas no capítulo 2. Isso, por um lado, é maravilhoso, mas é preciso que você não tenha pressa e que você possa desfrutar de cada parte do livro. Como eu disse para você já anteriormente, o capítulo 1 é a primeira parte do livro e trata-se da revelação do Senhor, a visão que João tem do Senhor Jesus glorificado. Ele é arrebatado em espírito para ver o Senhor glorificado. Por isso, toda a revelação do Apocalipse tem como base o capítulo 1. Capítulos 2 e 3 são as cartas às sete igrejas da Ásia, né? Então, é a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já estudamos aqui, né, nos capítulos anteriores, nós estudamos as igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E nós explicamos para você que cada uma delas aponta profeticamente para um período da história da igreja. Éfeso, a primeira igreja, aponta para o primeiro século, para os cristãos do primeiro século. Esmirna é a igreja dos séculos 2 e 3. E Pérgamo é a igreja do século 4 e 5. Então, é fácil você entender. Essas três primeiras igrejas, historicamente, já passaram. Vamos estudar agora as igrejas, as quatro últimas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós cremos que essas quatro igrejas estarão aqui na Terra quando o Senhor Jesus voltar. Do começo até o fim, serão sete igrejas, porque sete é um número que representa a perfeição, algo que é completo. Portanto, mostra, representa a consumação do plano de redenção na história. Normalmente, quando nós temos grupos de sete, ele pode ser dividido em dois subgrupos. Então, essas sete igrejas podem ser divididas também em dois grupos. As três primeiras e depois as quatro últimas. Essas três primeiras já passaram, as quatro outras vão permanecer. Muito bem. Por que que nós dividimos em dois grupos? Por uma simples razão. As quatro últimas cartas, todas elas, falam algo a respeito da volta do Senhor Jesus. E o padrão da promessa ao vencedor, ele é mudado. E ele mostra mais realça mais uma posição que o vencedor terá no reino. Então, para essas quatro últimas, a ênfase é vai sentar-se no trono, vai reinar sobre as nações. Entende o que eu estou dizendo? E todas essas quatro também mencionam, de alguma maneira, a volta do Senhor Jesus. Vamos ver, então, a carta à igreja de Tiatira. Pegue aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, no verso 18. Se você tem o livro, seria bom você, né, sempre tê-lo consigo durante as ministrações, você ir sublinhando, quem sabe acrescentando coisas. A gente está sempre acrescentando algo, porque a palavra do Senhor vai sempre se abrindo diante dos nossos olhos. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, a palavra Tiatira significa sacrifícios de perfumes ou odor de aflição. Profeticamente, o que representa a igreja de Tiatira? Profeticamente, Tiatira representa o período da Idade Média, portanto, aponta para o governo do papado em Roma, aponta para a Igreja Católica. Então, até o quarto século, a igreja foi, de uma maneira ou de outra, perseguida e considerada proscrita pelas autoridades romanas. Mas, nós explicamos para você nas nossas duas últimas aulas, que Constantino, né, o imperador romano, ele se converteu. E esse fato mudou completamente a história da igreja. O cristianismo saiu da ilegalidade para se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, as consequências dessa união da Igreja com o Império, o Estado Romano, foram terríveis. Nós já estudamos aqui, né? Por um lado, aquela obra dos Nicolaitas, né? Na Igreja de Éfeso era apenas uma obra, na Igreja de Pérgamo tornou-se uma doutrina, ou seja, a casta clerical foi estabelecida na Igreja e as funções dos membros foram paralisadas ou extintas, não é? Então, você viu também, eu expliquei para você que por causa também de Constantino, o imperador, o bispo de Roma ganhou preeminência, supremacia, e a Igreja em Roma, então, ela ganhou hegemonia sobre as demais igrejas. E dessa forma, então, a Igreja de Tiatira tornou-se a Igreja Católica Romana. No verso 18, como eu disse para você, toda carta segue o mesmo padrão. Tem uma revelação do Senhor, depois uma palavra à igreja e, no final, uma promessa para o vencedor. Aqui na revelação do Senhor diz, estas coisas diz o Filho de Deus. Por que que o Senhor se apresenta como Filho de Deus? É para lembrar essa igreja que ele não é o Filho de Maria. Pastor, como assim ele não é o Filho de Maria? Então, Jesus veio em carne e Maria foi um instrumento de Deus. Mas Jesus, ele é pré-existente, ele é o Logos, ele é o Verbo de Deus, ele é eterno, porque ele é o próprio Deus, ele não surgiu em Maria, ele é o Filho de Deus. E depois diz que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tanto o fogo quanto o bronze, na palavra de Deus, simbolizam juízo de Deus, tá bom? Simboliza que o Senhor vem para julgar, para avaliar. Então, o Senhor está aqui julgando e avaliando a igreja com seus olhos de fogo e os seus pés de bronze. Os olhos de fogo significa que o Senhor perscruta todas as coisas, ele percebe tudo no íntimo, aquilo que está escondido. A mensagem é a igreja. Vamos lá, verso 19. Primeira coisa que o Senhor diz, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, tua perseverança. E preste atenção, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então veja que o Senhor diz para a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras. Então, existe algo de bom dentro da igreja católica. E com certeza tem pessoas salvas dentro da igreja católica. Eu sei que isso para alguns evangélicos, não é? Soa quase como uma heresia. Como é possível isso? Mas é igreja, entende? Eu sei que você pode se surpreender, mas aqui está dizendo que mesmo dentro da igreja católica, existem pessoas que estão perseverando. E fala ainda que as últimas obras dessa igreja vão ser mais numerosas, muito mais numerosas do que as primeiras. Então, a tendência da mentalidade evangélica é sempre achar que o catolicismo é completamente maligno. Mas isso, na verdade, é um grande exagero. O catolicismo é cristianismo, ok? É possível, claro, se você avalia a Igreja Católica, você pode dizer que ela é degradada, né? Que ela tem se prostituído no decorrer dos séculos e muitos têm se apostatado da fé apostólica, mas ainda continua sendo igreja. E, como tal, tem algo de bom dentro dela. E uma das coisas é essa, suas últimas obras serão mais numerosas do que as primeiras. Então, é um equívoco pensar que a Igreja Católica não tem obras e que os católicos não creem em Deus, ok? Os católicos creem em Deus, sim. Então, tenha muito cuidado quando você for lidar com o católico ou com o catolicismo. A tendência de alguns é simplesmente cair malhando, ter aquela atitude tola, né, de desprezar e dizer que todo católico está longe de Deus. Isso não é realmente verdade. Okay? Nós não vamos testemunhar do Senhor de maneira verdadeira e correta agindo dessa maneira. Existem pessoas dentro da Igreja Católica que invocam o nome do Senhor, que creem na obra da cruz, que creem que o Senhor Jesus veio em carne e viveu sem pecado, que creem que ele morreu pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, quem crê nessas coisas é cristão. Ninguém pode clamar o Senhor Jesus se não for pelo Espírito, diz a palavra de Deus. Agora, é óbvio que tem muito menos católicos do que a gente imagina. A maior parte dos que se dizem católicos são, na verdade, nominais, né? Eu acredito, eu li um artigo uma certa vez, né, de que a CNBB admite que a porcentagem de brasileiros que realmente sejam católicos, daqueles praticantes envolvidos com a igreja, é em torno de 9 a 10%. Eu acho essa proporção provavelmente a mais realista e verdadeira. Porque o normal é você ouvir gente dizendo: eu sou católico, mas sou católico não praticante. Essa é uma expressão tão estúpida que não vale a pena nem a gente discutir. É como aquele cara que diz: eu sou honesto, não praticante. Né? Eu sou fiel à minha esposa, não praticante. Então, se você não pratica, é porque você não é. Tá certo? Então, o católico verdadeiro é aquele que acredita no ensino da igreja, que segue a direção que a liderança, o Papa, os bispos dão. Mas, se você for observar, essas lideranças são solenemente ignoradas. Você sabe, a Igreja Católica é contra o uso de métodos contraceptivos. Algum católico preocupa com isso? Muito poucos. A Igreja Católica ensina que o sexo não pode ser feito de forma recreativa, somente para reprodução, para ter filhos. Algum católico leva isso a sério? Provavelmente não. Né? Existem católicos que são abortistas, defendem o aborto quando a igreja é frontalmente contra. A igreja é frontalmente contra o divórcio. Mas o católico liga para isso? Provavelmente não. Ok? Então, não podemos dizer que essas pessoas realmente são católicas. Existe no Brasil um fenômeno chamado sincretismo. O que é isso? É a mistura da religião. E no catolicismo isso é particularmente verdadeiro. Há muito sincretismo no catolicismo. E as pessoas não veem nenhum problema em ir na missa no domingo, mas na sexta-feira elas vão num despacho em algum centro do candomblé. Acham isso normal. E existe até uma correlação entre os santos, né, de uma igreja, de uma religião e outra. Que eu não vou aqui entrar em detalhes com você. Isso é sincretismo, isso é uma mistura. Essas coisas todas evidenciam claramente que essas pessoas não são, de fato, católicas. E mostram também um pouco da natureza do catolicismo. O catolicismo, no decorrer dos séculos, tem se prostituído, de fato, porque tem se misturado com as doutrinas, com o paganismo, onde quer que tenha chegado. Pastor, mas mesmo assim, você crê que tem pessoas dentro da Igreja Católica que amam o Senhor, creem, são salvas? Eu não tenho a menor dúvida, tá bom? Não tenho a menor dúvida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem mais gente salva lá do que você imagina, tá bom? Então, não julgue pela aparência, não tenha essa postura sectária, tola, de rejeitar qualquer pessoa que venha dizendo-se católico. Não tem essa postura, isso não agrada o coração de Deus. Por isso eu faço questão de mostrar para você que Tiatira é sim uma das 7 igrejas e uma das 4 que estará aqui por ocasião da volta do Senhor Jesus. No verso 20, o Senhor introduz uma coisa interessante, uma ilustração do Velho Testamento. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, se com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Uau, que coisa impressionante. Você está falando da igreja, de repente aparece em cena aqui uma figura do Velho Testamento, Jezabel. Quem era Jezabel? Você vai encontrar isso lá em 1 Reis, no capítulo 16, 17, 18. Você vai encontrar isso na época do profeta Elias, você deve se lembrar. Jezabel, ela era esposa do rei Acabe. E Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal. Baal era um deus cananeu, ok? E ela, juntamente com Acabe, foi responsável por levar Israel a prostituir-se com a idolatria pagã de Baal e Astarote. A Bíblia fala que Jezabel influenciou o rei, influenciou toda a nação. E eles, então, edificaram, construíram templos e altares para Baal em Samaria e em todo Israel. Ok? Então, você sabe, Jezabel é conhecida como esposa de Acabe, mas Acabe era um rei fraco. Quem de fato governava era ela. E você conhece a história, ela morreu comida por cães. Esse foi o juízo de Deus sobre ela. Mas aqui agora, na igreja, ela aparece em cena novamente. É óbvio que é uma alegoria. É evidente que Jezabel mesmo não está aqui. Está falando de um espírito, está falando de algo espiritual. Em Apocalipse, você vai encontrar a mulher como alegoria em muitos lugares. Então, por exemplo, no capítulo 12 do livro, você tem ali a história daquela mulher que vai dar à luz ao filho varão. Está lembrando disso? Aquela mulher aponta para o povo de Deus. E a maior parte dela é a igreja. No capítulo 17 de Apocalipse, você tem a descrição da grande meretriz, chamada de Grande Babilônia. Também é uma mulher. A Grande Babilônia vai ser uma religião, a religião do anticristo, tá certo? Que é uma mulher também. Então, por uma questão de coerência, essa mulher aqui está representando a própria igreja de Tiatira. Isso significa que a igreja de Tiatira adulterou, se prostituiu de uma maneira semelhante àquela meretriz do capítulo 17, que é a Grande Babilônia. Na palavra de Deus, prostituição sempre é símbolo de idolatria, ok? Sempre é símbolo de idolatria. Então, Jezabel aqui é a mesma mulher ou é como aquela mulher do capítulo 17, que nós não lemos ainda, mas você pode ler depois para você se inteirar de que se trata. Tá bom? Jezabel foi aquela que matou muitos homens de Deus em Israel. Você sabe, a Igreja Católica também, ela perseguiu e matou muitos servos de Deus durante a história. Durante a Idade Média, muitos homens de Deus foram perseguidos pela própria Igreja, do mesmo jeito que Jezabel fez lá no Velho Testamento. Jezabel, no caso aqui a Igreja, perseguiu homens de Deus. E Deus disse para Elias que ele tinha preservado 7 mil em Israel que não tinham dobrado os joelhos nem beijado a Baal. Então, dentro de Tiatira também, Deus tem um remanescente, tem um vencedor, ok? Que não tem se entregado à prostituição da idolatria. Eu tenho que dizer para você que a principal marca da igreja de Tiatira, que é a igreja católica, é a idolatria. É a adoração a Maria, adoração aos santos, adoração a anjos, adoração a todo tipo de coisa. Então, essa idolatria, tá bom? O Senhor chama de prostituição, tá certo? O Senhor diz, então, que deu tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrepende. Verso 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação. Então, preste atenção. Muitas pessoas pegam esse versículo aqui para dizer da minha contradição quando eu ensino que não é a vontade do Senhor que ninguém fique doente, ok? E aqui o Senhor está dizendo que vai colocar ela de cama. Que coisa impressionante. E em grande tribulação. E também os que com ela se prostituem, adulteram. Então, você tem que entender todo o contexto aqui, é alegórico. Jezabel é alegórica, a prostituição é alegórica. Jezabel está apontando para a igreja e a prostituição está apontando para a idolatria. Então, sempre que tem gente dentro da igreja que quer se passar como crente, nascido de novo, mas não é, essas pessoas sofrem juízo severo de Deus. Você deve lembrar da história de Ananias e Safira. Né? Eles morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Mas eles não eram da igreja, então para eles o juízo foi severo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um sujeito que estava mantendo sexo com a madrasta. Paulo então entrega ele para Satanás. Paulo não sabe se ele é crente ou não, né? Mas o juízo é muito severo, porque parece que não, porque Paulo diz que nem entre os ímpios existia algo parecido com aquilo. Então a mesma coisa acontece aqui. Aqui não está falando realmente para o crente. Aqui está falando para Jezabel. Então, entenda sempre as coisas no contexto, tá bom? Não é da vontade de Deus. O Senhor Jesus, quando andou na terra, não mandou doença para ninguém. Pelo contrário, curou todos os enfermos que vieram a ele. Essa é a vontade de Deus. Estou colocando isso para vocês, não está no livro, mas é importante dizer, porque algumas pessoas me mandaram esse versículo como uma suposta evidência de um erro naquilo que nós ensinamos. Depois diz mais, verso 24. Digo-vos, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? Que, como eles dizem, a doutrina das coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Veja, aqui o texto está falando a respeito das coisas profundas de Satanás. essas coisas profundas, essa expressão coisas profundas, né? Você depois pode olhar aí na sua Bíblia, se você tem acesso ao original, é bateia. E, ou batos, e essa palavra é traduzida em outros locais como a palavra mistério. Mistério. Então, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a Igreja Católica é conhecida por esses mistérios. Esses mistérios. Esses mistérios são um tipo de fermento espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 13, nós temos as parábolas do reino. E no verso 33, tem a parábola da mulher que escondeu fermento em 3 medidas de farinha, até que ficou tudo levedado. Aquela parábola, aquela mulher é Jezabel, é Tiatira. E quando ela coloca o fermento na massa, ela está colocando esse ensino, essa doutrina maligna, essa idolatria. Muitas pessoas leem aquela parábola e pensam que está falando do crescimento da igreja, que o reino de Deus vai crescer como uma massa fermentada. O crescimento de Deus não pode ser com o fermento, porque na Bíblia o fermento nunca é positivo. O fermento sempre aponta para pecado. Pecado. 1 Coríntios 5, Paulo fala que um pouco de fermento, que é o pecado, leveda a massa. Jesus diz para os discípulos, tenham cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o fermento sempre é algo negativo e maligno. Ou é pecado, ou é hipocrisia. E essa mulher, ela então colocou fermento na farinha que era pura. Essa mulher é Jezabel e simboliza aqui a própria Igreja Católica. O fermento de Jezabel é a idolatria, ok? Que é aqui simbolizada pela prostituição. Então, depois que colocou esse fermento, a massa cresceu muito. O que aconteceu lá na Idade Média, quando Constantino se tornou o imperador? A igreja cresceu muito. Mas aquele crescimento não foi real, foi fermento na massa. Foi um crescimento falso e impuro. Então, Tiatira pode ser muito grande, mas o tamanho não é verdadeiro, ok? É falso, é fermentado. E a prostituição que esse texto fala, e que o Senhor o tempo inteiro exorta, e por isso vai trazer juízo, né? Vai trazer disciplina séria sobre essa igreja, é a prostituição da idolatria. A Igreja Católica tem essa característica. Onde ela chega, ela se une aos ídolos que há naquele lugar. Eu disse para você que essa mistura é chamada de sincretismo religioso. No Brasil, isso é visível. Você vai, se você olhar Umbanda, Candomblé, tudo isso está misturado com coisas católicas. Na Bíblia, não existe essa coisa de orar pelos mortos. Mas a Igreja Católica absorveu esse negócio de orar pelos ancestrais. De onde veio isso? Das religiões orientais, ok? Então, em algum momento, a Igreja Católica achou também que tinha que ter o Dia dos Mortos, né? O Natal. O Natal também é um tipo de prostituição. Os europeus celebravam as Saturnálias, né? A festa ao Deus Sol no solstício de inverno, né? Lá no final de dezembro. A Igreja Católica, então, pegou e transformou isso no Natal. Pegou a árvore sagrada, né? Pegou o Papai Noel e colocou no lugar de Cristo. Isso é um tipo de prostituição. Se você vai na missa, a missa católica, ela é um tipo de uma imitação do culto judaico. O padre, ele é um sacerdote, está paramentado como um sacerdote do Velho Testamento. Né? No catolicismo está cheio, como disse para você, de santos, ídolos, Maria, né? Tem uma infinidade de gente beatificada, as pessoas oram a elas, acendem velas, fazem cultos, uma coisa impressionante. Essa coisa da mariolatria, eu diria que hoje em dia a Igreja Católica é muito mais mariólatra do que realmente cristã. Por quê? Porque a Maria está no centro de tudo. E por que tudo gira em torno de Maria? Porque em todas as outras religiões, né, do paganismo existe uma deusa, mas no cristianismo não tem deusa. O que Tiatira fez então? A Igreja Católica fez? Inventou uma deusa. Pastor, mas a Igreja Católica não diz que Maria é uma deusa. É verdade, se você perguntar para qualquer padre, ele vai dizer, não, Maria não é Deus. Mas eles tratam como se fosse, entende? Porque se você tem católico aqui no Brasil, lá na França, lá na China, orando a Maria, é porque eles acreditam que Maria está em todos esses lugares e pode atender a oração. Isso é atributo exclusivo de Deus, não é verdade? Então, as pessoas, quando se ajoelham diante de uma imagem de Maria, né, elas estão fazendo reverência, elas têm temor e elas têm devoção como Deus. Isso é idolatria na Bíblia, isso é prostituição espiritual. No cristianismo não tem uma deusa. Pastor, mas com tudo isso, você ainda acredita que tem pessoas lá dentro que creem em Deus, no Senhor Jesus? Sim, apesar disso tudo tem. Então você pode ficar em paz, tá bom? E mesmo lá dentro tem aqueles que o Senhor separou. Talvez não sejam muitos, mas eles estão lá dentro. Mas voltando para a questão das coisas profundas de Satanás. O que são essas coisas profundas? São os mistérios. A Igreja Católica é caracterizada por mistério, é uma religião de mistérios. Essa é a resposta dogmática que qualquer líder católico vai dar. Então, se você pergunta para um católico, por exemplo, e você pergunta para ele, como é que você sabe que Maria subiu ao céu, foi glorificada? Eles dizem que é um mistério. Mistério da divindade. Você pergunta para ele, mas essa questão da hóstia, como é que é isso? A hóstia se transforma literalmente no corpo de Jesus? Como é isso? Qual base você tem para isso? Ele vai dizer que é um mistério. Então são as coisas profundas. Só que o Senhor diz que esses mistérios são coisas malignas de Satanás. Uau! A colocação do Senhor é que é extremamente dura. Não é uma coisa banal, trivial, uma coisa seríssima. Então, nós não ensinamos mistérios, pelo contrário, nós ensinamos revelação, né? Nós ensinamos a enxergar, a abrir os olhos, a ver a palavra de Deus. Então, se você está me acompanhando, porventura você é católico, não quero de forma alguma ofendê-lo com nada do que eu disse, mas você tem de convir comigo que tudo que eu falei é verdade. Eu estou contando e falando para você com sinceridade. E se você realmente ama o Senhor, você também tem que amar a palavra. Então você deve ler na palavra as coisas que eu estou dizendo. Porque não digo de mim mesmo, não falo da minha opinião. Eu estou falando daquilo que está escrito. Está escrito. Amém? Muito bem. Pastor, você crê que... Eu já falei para você que lá em 1 Reis, no capítulo 19, o Senhor diz para Elias que ele tinha separado 7 mil em Israel. Isso significa que mesmo em Israel, naquela época, né, de muita idolatria, em que o povo tinha se afastado de Deus, tinha um grupo que Deus tinha separado. A mesma coisa acontece na Igreja Católica, não duvide disso, ok? Qual é a recompensa? Vamos lá, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha a recompensa aqui. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a primeira coisa, o Senhor diz aqui que o vencedor vai reinar sobre as nações. Reinar sobre as nações. Eu tenho dito para você que a recompensa vai ser no milênio. O milênio é a próxima dispensação. Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, ele vai descer e vai estabelecer o seu trono, o seu governo lá em Jerusalém. Está me ouvindo? E então vai começar uma outra dispensação chamada do reino, ou o milênio. Okay? O reino milenar. Esse vai ser o tempo em que o Senhor vai dar a recompensa aos crentes vencedores. Eu sei que você vai ouvir pessoas dizendo que todo crente vai reinar com Cristo, mas não é isso que está escrito aqui. A palavra do Senhor diz que o vencedor, ele vai ganhar autoridade sobre as nações, o vencedor. Como eu te disse, todo crente, ele é legalmente vencedor, mas nem todos vivem como vencedores. Somente o vencedor vai reinar sobre as nações. Ou seja, a Bíblia fala que o Senhor vai reinar, ele vai ser o rei, o príncipe da paz, mas nós vamos reinar com ele, ok? Vamos fazer parte, vamos dizer assim, do seu ministério, vamos dizer assim. Então, alguns crentes vão reinar sobre nações, outros sobre cidades, estados, alguns vão reinar sobre várias cidades, outros sobre uma cidade, mas essa vai ser a recompensa. E a pergunta que todo tempo me fazem é, pastor, onde estarão os outros crentes que não foram reinar? Presta atenção, não é uma questão de localização geográfica. Todos nós estaremos com o Senhor. Preste atenção nisso. Nós estaremos com o Senhor. Todos os salvos estarão com o Senhor. mas alguns vão receber uma posição de proeminência e de honra, ok? Vão receber uma coroa, vão receber um trono. O trono não é só uma cadeira para sentar e a coroa não é só um enfeite para a cabeça. São coisas simbólicas que representam uma posição de honra, de autoridade, de governo, tá bom? Alguns vão ter uma posição, outros não, tá bom? Nós não vamos reinar sobre os demais irmãos. Nós vamos reinar sobre as nações. As nações são esses países que você conhece aí, que estão aí existindo. Muitos, talvez a maior parte deles, vão continuar depois da volta do Senhor e nós reinaremos sobre ele. Sobre eles, mas vai ser um reinado de paz, abundância, prosperidade, ok? Não haverá fome, não haverá guerra, a morte vai existir ainda, mas vai ser uma coisa muito rara para as nações. Para nós não, para os salvos não, nós receberemos um corpo glorificado, jamais morreremos, a morte não tem nunca mais poder sobre nós. Mas as nações ainda vão morrer, mas não vão morrer jovens, vão morrer, vão viver como foi no tempo antes do dilúvio, com centenas de anos. Então vai ser um tempo que nem somos capazes, às vezes, de imaginar, mas nós cremos que está muito próximo. Então a promessa do vencedor é: você vai reinar sobre as nações. Mas tem uma promessa aqui muito importante, no verso 28, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que representa a estrela da manhã? Significa participar do arrebatamento. Lembra que nós estudamos aqui? A volta do Senhor tem dois momentos. Dois momentos. É um único evento com dois momentos. Primeiro, o Senhor virá como a estrela da manhã, ok? Apocalipse 22, 16 e também aqui em Apocalipse 2, 28, diz que ele vem como a estrela da manhã. Isso é alegórico, evidentemente. A estrela da manhã é aquela que está brilhando de madrugada. O melhor horário para vê-la é antes do sol nascer. Então é o horário que o sono é mais forte. Eu não estou dizendo que o arrebatamento vai acontecer 5 horas da manhã, preste atenção. Isso é simbólico, alegórico. Tem pessoas que estão dormindo, mas não é que elas realmente estão dormindo, elas estão aí trabalhando, vivendo a vida, mas estão tão embriagadas com as coisas deste mundo que elas não se lembram do Senhor. Então, para esses, vai ser uma surpresa. O Senhor virá como ladrão, ok? O Senhor virá como ladrão. Agora, a volta do Senhor é descrita como sendo o sol da justiça. Ele virá como o sol da justiça, porque o sol, ninguém precisa, não vai ter surpresa, ok? É durante o dia, todo mundo está atento. Por que disso? Porque para o arrebatamento não há sinais, mas para a volta nas nuvens há muitos sinais que vão anteceder, tá bom? Agora, nós cremos que o arrebatamento vai ser para o crente vencedor. Mateus 24 diz o quê? Que estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Os dois são crentes, mas um será tomado, ok? Um vai estar qualificado para ser, vamos dizer, participar dessa colheita como primícia. Mas não significa que o que ficou aqui se perdeu. Não, ele vai passar agora pela grande tribulação, mas ele vai depois se encontrar com o Senhor nos ares. Mateus 24 também diz que todo olho o verá, ele virá como um relâmpago, não é? Nos ares, sobre as nuvens. Está entendendo? Dois aspectos da volta do Senhor. O arrebatamento, ele vem como ladrão, estrela da manhã. Na volta, ele virá como o sol da justiça e todo olho o verá. Amém? Tudo isso está aqui claro no texto que nós estamos lendo. A volta do Senhor, de uma maneira ou de outra, é mencionada nessas quatro últimas igrejas. Isso significa que essas quatro últimas igrejas estarão aqui presentes por ocasião do arrebatamento e da volta do Senhor. Todas elas têm vencedores, tá bom? Têm vencedores. E esses vencedores serão tomados naquele dia. Amém? Que o Senhor possa continuar abrindo os seus olhos nesses dias. Espero que hoje muitas dúvidas tenham sido tiradas da sua mente e possivelmente que outras também foram acrescentadas, você aprendeu coisas novas. Amém? Medita no material que agora você tem nas suas mãos. Se não tem ainda, compre o livro, já está disponível na Amazon, ou você pode também fazer o pedido, nós entregamos na sua casa. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima live.